Sexta-feira, 17 de julho de 2020. Eu sou o Doug Cardoso e está começando agora o Expresso pelo Vagão 42. Muito bom dia, muito boa noite.
Quem estiver ouvindo à tarde, foda-se.
Não, é só de dia e é só de noite. À tarde é hora de trabalhar. Aproveito para convidar os meus amigos de vagão aqui, meus companheiros Evan Lima e Flávio Barbosa.
Muito obrigado pelo convite, Doug Cardoso.
Muito obrigado e boa tarde aí para quem estiver ouvindo à tarde, viu?
Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo.
Quando quiserem participar do programa, em casa, tá?
Pô, legal. Ainda bem que você chama a gente, cara.
Obrigado.
Ia ficar meio chateado se você não chamasse.
Esse programa não seria o mesmo. Vamos começar, vamos dar notícia. Notícia boa, notícia ruim, notícia alegre, notícia triste. Vamos começar, então, falando da novidade, hein? Chegou delícia, chegou novidade. Chegou a internet 5G no Brasil. É isso mesmo, Eva?
Exatamente. O que acontece? Essa é notícia para os mais antenados em tecnologia. Essa semana, a Claro foi a primeira operadora a implementar o sinal 5G DSS no Brasil. O sinal foi implementado na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Tudo isso coincidiu com o lançamento do novo smartphone da Motorola, que é compatível com a tecnologia 5G. Já a Vivo anunciou na quarta-feira que vai ativar o 5G em 8 cidades, sendo elas São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, BH, Salvador, Goiânia, Curitiba e Porto Alegre. Já a TIM vai fazer o lançamento apenas em setembro e vai ficar de fora das capitais por enquanto. A operadora vai ativar o sinal apenas nas cidades de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, Itajubá, em Minas Gerais, e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.
Aê, porra!
Aê, não sei qual é a estratégia deles, né? Mas vamos ver o que isso vai dar. A única operadora que ficou de fora disso aí é a Oi até então, porque ela tá em recuperação judicial. E já existem testes onde o 5G pode chegar a incrível velocidade de 20 gigabytes por segundo. O fato é que a importância do sinal 5G não é a velocidade em si, mas sim por conta de um futuro aí onde a gente vai ter trilhões, sim, eu disse trilhões de dispositivos conectados. Entre eles vão estar drones, carros autônomos, lâmpada, geladeira, TV, sua cafeteira e qualquer outra coisa que possa ser ou já seja smart. Isso tudo tá acontecendo no momento que, assim, ainda não foi feito o leilão da Anatel para adição de novas faixas de frequência. Isso porque a tecnologia DSS, que é o compartilhamento dinâmico de espectro, ele redistribui as faixas de frequência já disponíveis nas que são usadas na 4G hoje. Então, dessa forma, as operadoras não precisam necessariamente esperar o licenciamento pela Anatel do 5G no país para começar a distribuir. E essa é a mesma tecnologia que também é usada pela AT&T e pela Verizon nos Estados Unidos. Então, a gente está um pouquinho adiantado aí quanto a isso, não vamos precisar de toda a enrolação que tem o envolvimento e homologação da Anatel.
Caralho.
É isso. Só o que, né, a gente vai ter que esperar um pouco aí, vai ser baratear os aparelhos 5G, né?
Não só isso, mas também os serviços, né, porque até agora não foram divulgados valores aí pro grande público em relação à aquisição do pacote 5G pelas operadoras. A gente não sabe como que vai vir, né?
Aproveitando que a gente tá falando de tecnologia, o que aconteceu essa semana no Twitter, Flávio?
Ah, coisa maravilhosa, coisa bonita, coisa boa, né? O que acontece? Nessa quarta-feira, um grupo de hackers conseguiu acesso a contas de algumas pessoas que têm um pouquinho de expressão lá nos Estados Unidos.
Tipo quem, assim, Flávio?
Tipo assim, tipo o Joe Biden, não sei se é Biden, Biden?
Joe Biden. Biden.
Blinders, picking blinders. da Kim Kardashian, do ex-presidente norte-americano do Barack Obama, do Elon Musk, caralho.
O Elon Musk, você tem noção que o Elon Musk foi hackeado?
Eu fiquei sabendo que também tinha o Bill Gates e o cara da Amazon, esqueci o nome dele.
O dono da Amazon, né?
O cara da Amazon.
O velho da Amazon.
Sim, cara, e aí os caras conseguiram hackear e começaram a exigir resgate em moeda digital, que com certeza, que muito provavelmente deve ter sido Bitcoin, ou não.
Sim.
Mas eu chutaria.
É bem possível.
Né? O Twitter chegou a informar que os hackers tiveram como alvo funcionários com acesso a seus sistemas internos e que usaram esses acessos para tomar o controle de contas altamente acompanhadas, né? Incluindo as verificadas.
Cara, é aquilo. A maior falha da tecnologia sempre vai ser a falha humana. É onde os caras exploraram justamente.
Exatamente. E aí, meu, o Twitter, como uma medida, tipo, desesperada, entre aspas, né? Foi uma medida extraordinária, por assim dizer. Suspendeu temporariamente a atividade de muitas contas verificadas enquanto eles investigavam a falha de segurança. Dados públicos de blockchain mostraram que o blockchain, para quem não sabe, é onde são processadas as transações de criptomoedas, tá? Como se fosse um livrão, tá ligado? Gigante.
É, que registra só que é público.
Só um que livro é público. Caixa. Sim, um livro caixa. É, que mostraram que os hackers receberam mais de 100 mil dólares, até que não foi uma quantia tão alta.
Dado né? As contas que foram hackeadas, mas também a galera, tipo, não ia pagar, né, velho? Tipo, sim, quem foi o cara que pagou 100 mil?
Não sei, quem foi? Pagou, foi burrão, tá ligado? E agora as investigações estão com o FBI pra ver aí o que vai acontecer, se vão achar. Eu acho difícil achar, mas enfim, né?
Depende da forma como esses caras chegaram nos funcionários da Twitter, né? Vai depender muito. Se os caras deixaram algum rastro, eles vão ser encontrados. Agora, se os caras foram ligeiros, pra eles arquitetarem um plano desse tipo, eu acho que eles foram ligeiros, tá ligado?
Sim, não, isso com certeza, né?
Agora... Deve ter acessado via TeamViewer lá e...
Caralho, via TeamViewer, tá ligado? Seria, no mínimo, engraçado, tá ligado?
E agora parece que foi encontrado o corpo da Naya Rivera, é assim o nome dela que fala?
Isso, Naya Rivera. Na quarta-feira da semana passada, não dessa semana agora, mas na quarta-feira, dia 8, a cantora e atriz Naya Rivera, que participou de 6 temporadas da série Glee, pra quem não lembra, havia desaparecido durante um passeio de barco em um lago com seu filho de 4 anos. Somente na segunda-feira da semana, dia 13, um corpo foi encontrado no lago. Em entrevista ao jornal Los Angeles Times, a polícia disse que o corpo encontrado é de fato o da Naya, mas ele não deu maiores detalhes sobre a investigação. O filho dela, como eu falei, de 4 anos de idade, ele foi encontrado sozinho no barco, no lago ainda, e ele foi resgatado e após o resgate ele afirmou que a mãe dele não tinha voltado depois de dar um mergulho. Para localizar o corpo foram necessários sonares, câmeras e mergulhadores, isso tudo para achar o corpo dentro do lago chamado Piro, que tem cerca de 9,1 metro de profundidade. A polícia do condado de Ventura acredita que a atriz morreu devido a algum acidente enquanto ela mergulhava. Só tava ela e o filho sozinhos no meio do lago num barco.
Meio perigoso, né? Só duas pessoas assim, sendo ela, uma delas uma criança, né?
Pois é.
Parece que o Rio de Janeiro tá mutando que nem louco aí o pessoal que não está usando máscara, né não, Flávio?
Rapaz, acho que a galera da CET ficou até com inveja, viu, brother? Em 38 dias, cara, de fiscalização, a Prefeitura do Rio de Janeiro já aplicou mais de 1.900 multas por infrações às medidas sanitárias, tá? Segundo a Guarda Civil, 1.081 dessas multas foram por falta de uso de proteção em via pública, né? No caso, proteção contra o Covid. E 185 estabelecimentos comerciais também foram multados, né? A multa tem como objetivo conscientizar a população quanto à importância do uso de equipamento de proteção individual. Abre parênteses, uma porra de uma máscara.
É o famoso dar o exemplo.
Dar o exemplo, sim. Famoso dar o exemplo. Só pra vocês terem uma ideia, os números oficiais até o momento no estado do Rio de Janeiro são de 11.757 pessoas que já morreram por causa do Covid. A galera ainda tem que ser multada pra usar a porra de uma máscara. E aqui em São Paulo deve estar, mano, pior ainda.
Galera, um recadinho para os nossos ouvintes do Rio de Janeiro. Você que tá agora aí ouvindo esse expresso nessa manhã de sexta-feira e tá indo pra praia de Copacabana, vai tomar no cu, velho. Para você... de ir pra praia, tá ligado?
Você imagina... Não, agora peraí. Você imagina o nosso ouvinte tá ali... Vou pegar uma praia agora, coisa e tal, vou ouvir um expresso.
Pegar as praias que eu vi o expresso.
Aí o cara vai e xinga o cara. Pô, aí fica difícil.
Não, e a gente ainda imita o sotaque do cara, a gente perdeu qualquer ouvinte carioca que a gente tem. Já era, acabou.
Não, é que tipo assim...
Abraço
não,
aos carioca.
Isso não vale só pro carioca não, tá ligado? Porque no caso a notícia é pro carioca.
Tô falando em forma geral, galera, você já sabe, a gente já cansou de falar. Parem de se acumular nos lugares, tipo, evita. Se for realmente necessário, beleza, mas praia não é uma necessidade.
Só pra complementando aqui as informações, a multa por não usar máscara lá na cidade do Rio de Janeiro é de R$107, isso pra pessoas, né, tipo, pro indivíduo. Uhum. Já pros estabelecimentos, né, que forem flagrados com consumidores ou funcionários, ou os dois, sem a máscara, a infração varia de R$590 até R$2.696,20.
Acho
e
justo.
E aí, né, vai ser levado em conta a complexidade lá, pô, sei lá, eles vão fazer o quê? Tá expondo muito, tá expondo pouca pessoa, sei lá.
Uhum.
Deve ser algo desse tipo. E é isso aí, tá ligado? É Covid, é usar a porra da máscara, é só fazer o óbvio e o previsto. E aquele abraço.
Vamos lá, enquanto no Rio de Janeiro o pessoal tá preocupado com a praia, parece que aqui em São Paulo a galera já tá pensando no Réveillon na Paulista, é isso mesmo, Eva?
Prioridades, né, cara? Em coletiva de imprensa, o prefeito Bruno Covas disse que até setembro vai decidir se vai acontecer ou não a festa de fim de ano na Avenida Paulista, o famoso Réveillon na Paulista. Segundo ele, não existe a necessidade de definir isso com antecedência, porque são necessários apenas 3 meses para a organização do evento. Então, segundo o prefeito, o mesmo vale também para o Carnaval de 2021 e outros eventos grandes, como a própria Parada LGBTQ+, e a Marcha para Jesus, que devem acontecer em setembro. Então, ou seja, existe tempo para decidir se vai haver esses eventos ainda ou não. A ideia é que tais eventos, que reúnem milhares ou milhões de pessoas, só sejam permitidos na cidade quando houver segurança. O governador João Dória defendeu que as festas do Ano Novo e de Carnaval só deveriam acontecer depois da aplicação da vacina na população. Pelas palavras do próprio governador, ele disse o seguinte, abre aspas, o Brasil está prestes a alcançar 2 milhões de casos confirmados e 316 mil mortes. É a maior tragédia da história desse país. Não há nada a celebrar. Fecha aspas. E apenas uma correção aí no que o governador falou. Eu acredito que ele tenha se confundido aí nos números, porque até o momento da gravação desse programa, o Brasil tem pouco mais de 76 mil mortes e não 316 mil, como ele afirmou, né? Provavelmente ele se confundiu com os dados aí do número de mortos em São Paulo, que é o que a gente vai falar a seguir.
Exatamente.
É, mas também, porra, né? Cara, primeiro que pra mim o Réveillon na Paulista já devia ser cancelado com ou sem corona. Ah, merda. Começa daí.
Não, Flávio, você nunca foi pro Réveillon
porque
da Paulista.
Porque eu já sei o que vai ter lá.
Você não tem direito de falar mal do Réveillon da Paulista.
Cara, foi mal, tá ligado? Justo, mas eu não tenho por que ir lá, tipo, ver a Cláudia Leite.
Tem, claro que tem.
E ver um monte de gente louca de corote.
Claro, você não viveu. Todo mundo você tem. Não viveu.
Não, cara, obrigado.
Aguarda o final do ano o programa do Réveillon Bosta. A gente vai falar
sobre
isso.
E fica a dica aí, ô prefeito, você que tá ouvindo a gente. Pode tá. Cancelar essa porra de uma sim. vez, tá? Pode cancelar pra essa sim. porra de uma vez, que isso é uma merda, essa porra desse Réveillon. É uma bosta.
Eles vão querer perder dinheiro, sim. Mas vamos lá. Vamos falar da notícia principal aqui que a gente escolheu pra esse maravilhoso programa. Só alegria, só felicidade.
Só coisa boa.
Exato. Vamos falar agora das mortes por Covid aqui no estado de São Paulo. Porque segundo o diretor do Instituto Butantan, o Dimas Covas, o que tá ocorrendo aqui no estado, na verdade, é uma piora da pandemia, né? Que é um discurso bem diferente do que tá sendo adotado aí pela prefeitura e pelo governo do estado. Segundo ele, o ideal seria a gente aumentar o isolamento ao invés de diminuir. Para ele ali, o ideal seria estar entre 70% de isolamento. Né, hoje em dia eu não faço nem ideia, não, acho que pararam até de contar como é que tá o isolamento. Em um bate-papo aí virtual, aí um debate virtual com especialistas da área da Fundação de Amparo à Pesquisa e do Butantan, o diretor disse o seguinte, abre aspas, nós vamos manter essa epidemia por um bom tempo ainda. A taxa de mortalidade, embora possa estar estabilizada, está em um patamar elevado. Temos algo em torno de 300 óbitos por dia no estado de São Paulo, o que corresponde a um bom Boeing 747. Ou seja, estamos tendo uma explosão de um Boeing 747 por dia e pode ser que isso se prolongue até o ano que vem. Então, você imagina, né? Um avião explodindo por dia com 300 pessoas dentro e ninguém tá nem aí. Ainda nessa terça-feira, o estado de São Paulo teve o seu segundo maior número de mortes desde o início da pandemia. Foram 417 mortes em 24 horas. O número de casos confirmados também foi o segundo maior. Foram registrados 12 mil novos casos no mesmo período. Nas últimas 24 horas, foram registrados aí 6.569 casos e 316 mortes, o que vai totalizar 18.640 mortes no estado até agora. Só para dar um panorama geral de como é que tá aí o estado da coisa, no Brasil, o total de mortes é de 75.697 até o momento que a gente gravou o programa. Isso na quinta-feira à noite. E São Paulo é o estado com mais mortes, seguido do Rio de Janeiro, que tá com 11.757, que a gente falou agora há pouco que a galera tá preocupada com barzinho e praia. E o Ceará com 7.030 mortes. Então, o que a gente tira disso tudo?
brasileiro é tudo filho da puta, né?
Parece que a galera não tá nem aí.
A gente tira que o pessoal que tá achando que agora, que tá basicamente completando 4 meses que iniciou a quarentena aqui em São Paulo, que a coisa agora vai começar a amenizar. E é justamente o contrário. É agora que a coisa tá começando a piorar, justamente porque o pessoal que ficou alguns poucos meses aí em quarentena tá voltando já à vida normal, sabe? Tá voltando à normalidade. As pessoas ainda não entenderam que ainda não chegamos no ponto disso acontecer. Galera, eu sei, é muito tempo. Cara, 4 meses é tempo pra caramba. Eu tava parando pra pensar isso hoje. Eu falei, caramba, cara, tipo, semana que vem vai completar 4 meses que eu tô em quarentena. Você tem noção? É um terço do ano, cara.
Sim.
Exatamente. Eu tenho noção porque eu tô em casa no mesmo período,
cara. É, então, é um terço do ano já que a gente perdeu dentro de casa, cara. E tudo indica... E se pá, vai se estender. Exato, tudo indica que isso vai durar ainda mais tempo, talvez mais um terço do ano. Quer dizer que até o final do ano a gente não vai ter isso sob controle ainda, cara. E se continuar desse jeito, de a população realmente pouco se lixando pra isso, o que vai acontecer é que a coisa só vai normalizar quando sair a vacina, que tá prevista lá pra meados do ano que vem. Então, tipo, a gente tem mais um ano aí de epidemia, de quarentena e de um Boeing caindo por dia, cara.
É, era justamente isso que eu ia falar. O que eu acho que é maior do que esses dias que... esses meses que a gente tá em casa, é a porra de um Boeing por dia de mortes, tá ligado? E realmente, se um Boeing... quando um Boeing cai, existe uma comoção.
Eu achei genial essa comparação.
A gente tá falando do mesmo número de mortes por dia e a galera não tá nem aí, tá ligado? É aquele bagulho tipo, ah, foda-se, tá ligado? Ah, mas eu não aguento mais, tá ligado? Tá bom, então
detalhe,
se você...
É um Boeing caindo por dia em São Paulo.
Em São Paulo.
Só em São Paulo.
Só em São Paulo.
Em São Paulo. Então, tipo assim, cara, se, pra você, nosso amado ouvinte, caso você esteja com o pensamento, porra, eu não aguento mais a pandemia, né, essa quarentena, eu vou sair, olha pro lado, olha pra sua casa. Se tiver alguma pessoa idosa, pensa que essa pessoa idosa pode estar nesse Boeing. Você pode ficar suave, aliás, a probabilidade é que você fique muito suave, tá ligado? Mas se você tiver alguém com mais idade em casa, a probabilidade dela estar desse Boeing aumenta, tá ligado? E se você não tiver um plano de saúde, aí o bagulho vai estar pior ainda, tá ligado? Se você não tiver um bom plano de saúde, tá? Um plano de saúde muito bom. E ainda assim, no caso você não, né? Se essa pessoa não tiver um plano de saúde, as coisas podem se complicar muito, tá ligado? Então, só para de ser arrombado, tá ligado?
Eu acho que a questão da idade já não importa muito mais, tá ligado? Porque você vê que não é só idoso que tá morrendo. Não é só idoso que tá morrendo. Tem muita gente aí da nossa idade, novo, que era saudável, isso e aquilo, tinha histórico de atleta, que pegou, tá entubado lá de cabeça pra baixo numa cama de hospital. Tem gente, de fato, nova aí, que pegou o bagulho e tá ferrado. Tá. Tem gente que morreu por causa disso. Então, não é só, ah, é só velho que pega. Ah, não é, cara. Não é assim. Tem gente que tem problema aí respiratório, que se pega um bagulho desse, o problema respiratório piora muito mais.
Sim.
E isso independente da idade. Então, cara, né, vamos pensar um pouquinho mais além ali do seu umbigo, tá ligado?
Sim.
Fica preocupado com Réveillon, fica preocupado com parada disso, parada daquilo. Com manifestação, com carnaval. A galera tá pensando em carnaval, a gente tá na metade do ano. A galera pensando no carnaval do ano que vem. Nossa, como é que vai ser? Olha que loucura. Ah, pelo amor de Deus, velho.
Não, e tipo assim, só um outro adendo que eu gostaria de fazer. Não é porque a mula do presidente, teoricamente, né, pelo menos oficialmente, está com Covid e tá elogiando pra caralho a desgraça da cloroquina, que quer dizer que essa porra funciona. Eu vou lembrar pra vocês de novo, tá? De novo. Não existe um puto cientista, uma puta empresa farmacêutica ou merda nenhuma que já testou, que já comprovou cientificamente o funcionamento desta merda, tá ligado? Não é porque este animal fica elogiando essa porra que essa merda vai funcionar. Que você vai pegar essa bosta, você vai passar na farmácia, vai encher o rabo dessa merda e vai melhorar, tá ligado? Aliás, muito pelo contrário, a chance de você se fuder em outras coisas, por exemplo, é muito maior. O bagulho arrebenta com a pessoa, tá ligado? Aí aquela besta fica elogiando esse bagulho e fica um monte de animal. Deu beleza, se eu pegar já era. Nossa, mas minha vontade é te encher de soco, seu animal. Talvez você aprende, tá ligado? Para de ser burro, tá ligado? É só isso que eu queria dizer e um abraço.
E esse foi o Flávio Puto no Expresso. Mais uma vez.
Mais um check aí na porra da prancheta aí, caralho.
Era isso que a gente tava querendo provocar. Que não, tava xingando todo mundo.
Mano. Os caras, eles montam a porra do programa pra me emputecer, tá ligado? Eu cheguei à conclusão que é isso, tá ligado? Porque,
cê acha?
Mano, olha... É foda, velho.
O público gosta, Flávio, de ver você.
Gosto o quê? Ninguém gosta de ver ninguém xingando, velho.
A galera ouve toda sexta-feira esse programa só pra ver você xingando.
Não, velho. Ninguém gosta de ver ninguém xingando. É que porra, velho. Eu não sei, velho. A minha vontade era sumir desse país de bosta, tá ligado? Aliás, o país não é uma bosta. Eu quero fazer uma correção muito grande. O país não é uma bosta. Mas as pessoas que moram aqui são foda, tá ligado?
Muito bem.
É isso.
Isso aí. Você vai passar o Réveillon onde, Flávio?
Cada sua irmã. Brincadeira, brincadeira, não vou
não. Não, não vai mesmo. Vamos pros recados finais agora. Começando por ele, Evan Lima. Qual que são os recadinhos do
coração de hoje? Padrim.com.br Vocês já sabem, padrim.com.br/vagão42podcast Acessa lá, faz aquela sua doação marota de R$1 até 50 pila para esse podcast maravilhoso que faz esse programa belíssimo aqui com a exclusiva missão de irritar o Flávio toda semana para vocês darem risada dele xingando. Então, ajuda a gente lá, padrim.com.br/vagão42podcast E também a nossa playlist no Spotify e no Deezer, na trilha do Vagão 42. É só você pesquisar aí no tanto no Spotify quanto no Deezer, você vai achar a nossa playlist de 30 maravilhosas músicas escolhida por nós três aqui. Cada um escolheu 10 músicas de sua preferência, então tem um pouco de tudo lá. É a playlist mais eclética do Spotify e do Deezer. Fica
isso aí,
a dica.
É a playlist do prazer.
Olha aí.
Flávio! além de você xingar, o que é que você quer
live
dizer pra
galera?
Live
na Twitch! Nós faremos, a nossa próxima live já está marcada domingo às 18 horas.
Olha, o quê? O quê?
A gente tem data e hora e a gente antecipou um pouquinho o horário pra poder, né, pra que vocês possam, pra não coincidir com a novela, né, pra vocês não ficarem ali.
Assistam a novela que passa domingo 10 da
assisto
noite, brother.
Assisto Fantástico
vai
ou assisto...
Vai ser no horário do Faustão, brother.
Então, peraí, a gente antecipou um pouquinho o horário pra vocês não ficarem na dúvida. Eu assisto Fantástico ou assisto a live da Twitch? Assiste a gente. Assiste o Vagão.
Larga o Faustão e vem com nós.
Faustão, 20 anos é minha porra, tá ligado? Assiste a gente.
Esse vai ser o Domingão do Vagão.
Olha só.
Eu aprendi até a imitar o Faustão.
Ah, nossa, não, cara, não. Não precisa.
Cara, não precisa.
Na live eu vou imitar o Faustão.
Não vai.
Na live você imita.
E pra lembrar vocês também, o nosso episódio quinzenal inédito, já que a gente, né, não faz nem muito sentido falar inédito, porque a gente não reprisa, né? Caralho.
Ainda.
Por enquanto, não, pelo jeito,
vale a pena ouvir de novo, tá ligado?
Vamos fazer um episódio que é compilado dos melhores momentos dos últimos episódios.
Olha que da hora. A gente não precisa gravar.
É porque, né, nosso produtor, ele tem uma seleção curiosa de palavras.
Ele usa droga, eu acho.
Eu também acho. Mas a segunda-feira, a partir da meia-noite ali, de domingo pra segunda, já estará disponível o nosso episódio, tá bom? Pra vocês aproveitarem, se deliciarem e ficarem bem. É isso aí.
À meia-noite, vou te contar um segredo.
Vixe.
Segredo? Como assim, cara? O que você tá falando?
Não sei, ele tá drogado. Eu não sei o que tá acontecendo.
É o meme.
Só você conhece. Cara, meme é alguma coisa que todo mundo conhece. Se só é você meme. Conhece, não é meme.
É um meme, mas só eu conheço, tá ligado?
É um cheat post. Tá bom. Ó, vamos lá. Segue a gente lá no Instagram, que é @vagão42. No Twitter, que também é @vagão42. E no Facebook... Que é Vagão 42.
Que surpresa.
Não muda nada. Segue a gente em tudo que é lugar. Você vai ver o mesmo conteúdo nas três redes. Vai. Mas é só pra dar relevância ali, né?
É só pra gente conseguir depois ganhar dinheiro com a nossa marca e ficar feliz.
Vamos ganhar rios de dinheiro. E aí você pode mandar também aquele e-mail pra gente. Aquele e-mail carinhoso, aquele e-mail bonito, aquele e-mail elogiando. Crítica não. Para. Nossa.
Só que é elogio. Crítica não.
Para, já, certo. Todo dia, eu sou criticado todo dia aqui. Manda lá, contato@vagão42.com.br
ponto. Você
manda...
Oi? Quê?
Não, o cara fala ponto. Porra, é só o ponto mais longo da história. Ponto, não, virou um hífen o bagulho. Virou um underline, no caso, né? Porque é um ponto.
É. Ah, e era isso que a gente tinha pra falar. Se despeçam aí.
Tchau.
Falou.
Encerrado o programa.
Até domingo no Domingão do Vagão.
Aquele abraço. Falou, galera.
Valeu, falou.